Rádio Nacional de Brasília, ZYH 707, AM 980 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ZYJ 460, AM 1130 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, ondas curtas, ZYE 365, faixa de 25 metros na frequência de 11.780 kHz. Faixa de 49 metros na frequência de 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, ZHY 288, AM 680 kHz, FM 96,1 MHz. Rádio MEC FM, ZYD 465, 99,3 MHz. Rádio MEC AM, ZYH 705, 800 kHz. Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto, formação de rede nacional.
Brasília, 11:30.
Atualizando você com a notícia. Repórter Nacional. Jornalismo com precisão. Repórter Nacional.
Boa noite, eu sou Luciano Barroso e você confere agora as notícias que foram destaques no dia de hoje. Receita Federal quer mais informações sobre bens e investimentos dos contribuintes. Com bandeira verde, o consumidor vai pagar conta de luz sem taxa extra em março. Pastoral carcerária aponta que sistema penitenciário dificulta atendimento religioso aos detentos. Em rede, a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia e Ondas Curtas, Rádio Nacional do Alto Solimões e as emissoras que retransmitem o Repórter Nacional em todo o Brasil. Você pode acompanhar a programação pela internet na página radios.abc.com.br.
Repórter Nacional.
A declaração do Imposto de Renda deste ano vai trazer novidades. O Leão será mais exigente sobre bens e aplicações financeiras dos contribuintes. Detalhes com o repórter Lucas Por Deus Leão.
O Leão quer ter mais informações sobre os bens dos contribuintes, como imóveis e carros, além de dados das aplicações financeiras. A Receita Federal quer saber, por exemplo, no caso de imóveis, o número do registro da residência e a data de aquisição do patrimônio. Em relação aos automóveis, o contribuinte tem que registrar agora o Renavan do carro na declaração do Imposto de Renda. A Receita também quer saber o CNPJ das instituições de quem tem aplicações no mercado financeiro. Neste ano, a declaração dessas informações adicionais será opcional, mas a partir de 2019 será obrigatório informar à Receita os detalhes sobre os bens. O Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, recomenda que o contribuinte preencha logo os dados.
Neste ano, como o primeiro ano, não será obrigatório. Agora, é importante que ele já comece a deixar sua declaração pronta para o próximo ano.
Outra novidade neste ano é a redução de 12 para 8 anos a idade mínima para informar o CPF dos dependentes. A ideia é que no próximo ano seja obrigatório declarar o CPF de todos os dependentes. O programa para declarar o Imposto de Renda em 2018 estará disponível para download a partir da próxima segunda-feira. Está obrigado a declarar os rendimentos à Receita quem recebeu em 2017 mais de R$ 28.559,70. O prazo para a declaração vai de 1 de março até o dia 30 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Agência Nacional de Energia Elétrica decide manter a bandeira verde nas contas de luz com vencimento em março. Será o terceiro mês sem taxa extra.
Uma boa notícia para o consumidor. A bandeira tarifária para as contas de luz do mês de março vai continuar verde. E o que significa que o brasileiro não vai ter que pagar a taxa extra nas contas de energia elétrica. Este é o terceiro mês seguido que a Agência Nacional de Energia Elétrica determina a bandeira verde e não faz a cobrança adicional nas contas. A manutenção da bandeira em março significa também que a situação nos reservatórios das hidrelétricas continua melhorando devido à volta das chuvas. Nos últimos meses do ano passado, por causa causa do baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, houve cobrança extra nas contas de luz via bandeira tarifária. De acordo com a ANEEL, a taxa extra ocorre para arrecadar recursos necessários para cobrir custos extras com a produção de energia mais cara gerada por termoelétricas. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Horário de Brasília, 11h34. A Agência de Classificação de Risco Fitch Rating rebaixou a nota de crédito da dívida soberana do Brasil para menos BB, com perspectiva estável. A nota anterior era BB, com perspectiva negativa. Com o rebaixamento, o Brasil se mantém entre os países que não têm o selo de bom pagador. A agência informou que o rebaixamento foi resultante, entre outros fatores, dos grandes e persistentes déficits fiscais e pelo peso da dívida do governo, que continua crescendo. Prévia da inflação fica em 0,38%, segunda menor taxa para fevereiro desde o Plano Real.
A prévia da inflação para o mês de fevereiro foi a segunda menor verificada para o mês desde a implantação do Plano Real em 1994. A informação é do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, que ficou em 0,38%. Em janeiro, a variação foi de 0,39%. O índice só ficou atrás da inflação medida em fevereiro de 2000, que registrou 0,34%. Os dados indicam também que a variação dos preços dos últimos 12 meses ficou em 2,86%, portanto, variação mais baixa do que os 3,02% registrados nos últimos 12 meses anteriores. O grupo Educação registrou a maior alta, com cerca de 4% dentre os grupos de produtos e serviços pesquisados, puxado principalmente pelo valor das mensalidades dos cursos regulares. A capital com maior alta foi Goiânia. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
Levantamento da Pastoral Carcerária mostra que acesso de religiosos nos presídios brasileiros sofre restrições e muitas vezes é usado como punição de detentos.
A Pastoral Carcerária, órgão da Igreja Católica que presta assistência a pessoas presas e suas famílias, lançou na tarde desta sexta-feira um relatório denunciando as dificuldades que seus agentes enfrentam para entrar nos presídios brasileiros. 235 agentes que atuam em 26 estados responderam às perguntas. Mais da metade afirma que as visitas da pastoral costumam ser suspensas sem aviso prévio, como forma, por exemplo, de punir os presos ou impedir assistência médica. A pastoral afirma que a situação é pior em presídios administrados pela iniciativa privada, como explica Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB.
As dificuldades têm aumentado devido a vários fatores, não só esse encarceramento exagerado que existe, mas também a privatização das nossas prisões, que tem ajudado a dificultar o nosso serviço como igreja.
Alguns agentes relatam que perdem tanto tempo sendo revistados que restam poucos minutos para ter contato com as pessoas encarceradas. 40% dos agentes reclamam do tempo reduzido, menos de uma hora por semana. As celas de castigo são as mais difíceis de visitar. 35% dos agentes são proibidos de vistoriar esses espaços. Segundo eles, os presos nesses locais são os mais vulneráveis à tortura. Outra violação apontada pelo relatório da pastoral é que a direção dos presídios seleciona os presos que podem receber atendimento religioso, o que contraria a legislação brasileira. 26% dos agentes relataram essa situação. O documento é uma maneira de pressionar o governo para garantir que os religiosos continuem atuando nos presídios. O trabalho da pastoral envolve aconselhamento religioso, assistência médica e ajuda humanitária com gêneros de necessidade básica. Nossa produção entrou em contato com o Ministério da Justiça, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa, disse nesta sexta-feira que a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro não deverá provocar a migração de criminosos para o estado paulista. Segundo Barbosa, não existe indicação de que São Paulo será afetado pela ação do estado vizinho. Ele lembrou que as Forças Armadas já realizaram a operação para garantir a lei e a ordem no Rio e não houve êxodo de criminosos. No Rio de Janeiro, a intervenção federal na segurança do estado está preocupando líderes religiosos. Nesta sexta-feira, eles se reuniram para discutir o assunto.
Diversas lideranças religiosas se reuniram na sede da Arquidiocese do Rio de Janeiro para discutir a intervenção federal na segurança pública do estado. O general da reserva, Marco Aurélio Vieira, que foi secretário executivo do Comitê Rio 2016, participou do evento como especialista convidado e defendeu a importância da intervenção para garantir que o combate ao crime organizado tenha um comando unificado e seja mais eficiente.
Enquanto a intervenção vai se preocupar com a segurança, é o momento do Estado se reorganizar, de colocar a casa em ordem, de se reestruturar e de proporcionar as novas políticas de segurança que deem capacidade das próprias polícias trabalharem no Rio de Janeiro.
Na plateia, lideranças evangélicas, budistas, israelitas, muçulmanas, espíritas, de religiões de matriz africana, entre outras, revezavam a comemoração pela medida ter sido tomada com a preocupação com a preservação dos direitos humanos. O candomblecista Márcio de Jagun confessa que existe alguma apreensão.
Se a violência que está instalada nos preocupa, uma solução violenta para resolver o problema, evidentemente, nos causa espécie. Eu acho que a melhor arma que a gente pode ter nesse momento é pensar com responsabilidade e dialogar, para que essas soluções sejam buscadas em conjunto.
Durante o evento, o anfitrião, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, apenas perguntou como será o cenário pós-intervenção, mas não fez nenhuma consideração. Dom Orani também saiu sem falar com a imprensa. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Após denúncia de contaminação, uma comissão externa da Câmara dos Deputados, composta por 4 parlamentares, esteve na manhã desta sexta-feira na sede da empresa Hidro Alunorte, em Barcarena, no Pará.
O grupo foi ao local após denúncia de vazamento de resíduos tóxicos provenientes da empresa para o meio ambiente. Um laudo do Instituto Evandro Chagas confirmou o vazamento que atingiu principalmente as comunidades do Bom Futuro e Vila Nova. De acordo com o coordenador da comissão, o deputado Edmilson Rodrigues, a Hidro Alunorte admitiu que um duto da empresa conduzia líquidos contaminados.
Essa audiência foi muito positiva. Depois do laudo do Instituto Evandro Chagas, a própria empresa aqui admitiu que havia um duto que levava líquidos contaminados e que ele foi agora estancado. Nós temos que aprofundar mais a análise para efetivamente dar um basta a qualquer risco à comunidade.
Também nesta sexta-feira, os Ministérios Públicos Federal e Estadual e a Defensoria anunciaram que vão cobrar ações da Hidro Alunorte e também do Poder Público. A procuradora do Ministério Público Estadual, Eliane Moreira, fala sobre algumas dessas ações.
Várias ações que precisam ser tomadas, que vão desde o fornecimento de água, por exemplo, para a comunidade, uma vez que o Evandro Chagas constatou que essa água não é própria para consumo, até a efetiva e imediata suspensão dos licenciamentos ambientais nessas áreas, até que sejam detectados os territórios das comunidades tradicionais, levantados e efetivamente excluídos das áreas passíveis de licenciamento. Também estamos pedindo o imediato embargo da DRS-2, que é uma das bacias de rejeitos.
Em nota, a Hidro Alunorte nega o ocorrido e afirma que vai iniciar a distribuição de água potável para as comunidades de Bom Futuro e Vila Nova. Essa ação faz parte das determinações anunciadas ontem por um grupo de trabalho criado pelo governo do estado do Pará. O grupo foi criado depois que o Instituto Evandro Chagas publicou o laudo confirmando que houve transbordamento de efluentes da Hidro Alunorte em decorrência das fortes chuvas no último sábado e que os resíduos estavam contaminados com substâncias tóxicas, incluindo uma alta concentração de alumínio e de nitrato. Da Rádio Nacional em Brasília, Mariana Martins.
E o governo do Pará determinou que a mineradora Hidro Alunorte forneça água potável para os moradores das comunidades afetadas pelo vazamento de resíduos tóxicos da barragem de Barcarena. A determinação do governo é parte do plano de contingência que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade começou a implementar nesta sexta-feira. O plano inclui a coleta de amostras de água de poços artesianos utilizados por moradores nas comunidades de Bom Futuro, Vila Nova e Burajuba. As amostras serão analisadas pelo Laboratório Central e vai medir se a qualidade da água está em condições para consumo humano. Você sintonizado no Repórter Nacional. Os destaques até agora foram: Polícia Federal quer mais informações sobre, a Receita Federal quer mais informações sobre bens e investimentos dos contribuintes. Tanto se fala em Polícia Federal hoje em dia, né? Tarifa de energia vai continuar com bandeira verde em março. Em rede, a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Nacional FM Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões e as emissoras que retransmitem o Repórter Nacional em todo o Brasil.
Repórter Nacional.
Soluções tecnológicas para resolver a crise hídrica no Brasil existem e até vão ser discutidas no Fórum Mundial da Água, em Brasília, no mês que vem.
Você sabia que quase todo o esgoto que a gente produz é composto de água? Agora, imagine se essa água pudesse ser purificada. Eu não disse tratada, falei sobre esgoto que se transforma em água potável e reduz a captação dos mananciais. Já existe tecnologia para fazer isso bem aqui no Brasil. É o que explica o professor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, Renato Falcão Dantas.
Se você fizer um tratamento bem feito, você pode reutilizar a água presente no esgoto. E reutilizando essa água, você deixa de captar água nos chamados mananciais, que são rios, lagos, água subterrânea.
A técnica usada elimina toda a sujeira do esgoto, mas o pesquisador destaca que as leis brasileiras ainda não permitem o uso dessa água para beber.
Destruímos esses compostos, a CO2 e água. Quando você faz isso, a água fica pura. Então, por incrível que pareça, hoje em dia, em nosso laboratório, nós conseguimos tratar o esgoto e chegar a níveis de água potável.
Daria para beber essa água, professor?
Então, você chega a um nível que você pode beber. Agora, falta ainda legislação no Brasil que permita isso.
No Brasil, essa água obtida a partir da purificação do esgoto pode ser usada para irrigação e para lavar carros e calçadas. É a mesma regra que serve para o reuso da água, uma técnica que existe há mais tempo e por isso está mais presente no nosso dia a dia. O professor Henrique Leite Chaves, da Universidade de Brasília, comenta o que é a água de reuso e como ela pode ser utilizada.
As águas chamadas cinzas, como por exemplo a água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar, podem ser armazenadas na residência ou num edifício e ser reutilizada para uso menos nobres, por exemplo, lavar quintal, calçado, descarga.
Além do reuso, a água que não se destina ao consumo humano pode vir do céu, como lembra Henrique Chaves.
Essa água de chuva, ao invés de encher as ruas, enfim, e gerar enchentes, poderiam ser armazenadas nesses imóveis e reutilizadas, por exemplo, para irrigação de jardim, para lavagem de pátio e quintais, etc.
Todas essas medidas reduzem a captação dos mananciais e resultam no aumento da oferta de água. Mas e quando os mananciais ficam sobrecarregados? O professor da Unicamp, Renato Falcão Dantas, que abriu essa matéria explicando a técnica de purificar o esgoto, conta que em outros países, a água que sai desse processo é usada para recarregar os aquíferos, que são os grandes reservatórios.
Você não utiliza diretamente aquela água que você tratou, mas você vai lá e coloca no aquífero, recarrega o aquífero que está sendo sobrecarregado.
O grande problema é que purificar a água do esgoto, captar a água da chuva ou reusar a água do nosso dia a dia sai mais caro do que consumir aquela limpinha que a natureza nos dá. Por isso, o professor da UNB, Henrique Leite Chaves, cobra que os governantes criem políticas públicas para incentivar práticas como as apresentadas nesta reportagem.
Nós estamos precisando dessas políticas públicas que incentivem essa economia de água para que o usuário, o consumidor final, possa adotar essas medidas com tranquilidade e confiança. Porque ele sabe que gastando mais, fazendo uma instalação de captação de água de chuva ou fazendo um sistema de reuso de água na casa dele, ele vai compensar isso nos meses e nos anos seguintes com a economia na tarifa de água.
O professor da UNB avalia ainda que, junto com todas as medidas tecnológicas, é fundamental que os governos promovam campanhas educativas. Isso porque, muitas vezes, a gente esquece o quanto é importante fechar a torneira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
Horário de Brasília, são 11 horas e 49 minutos. Ligações interurbanas e locais de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas a partir de domingo. Repórter Lucas Por Deus Leão.
A redução nas tarifas locais pode chegar a 12%. As chamadas interurbanas caem menos e devem reduzir em até 7%. A queda no preço das tarifas foi possível porque também foi reduzida a taxa paga pelas empresas de telefone fixo para usar a rede de outras empresas. A redução vale para as ligações feitas pelas concessionárias da Telefônica, da Oi, da CTBC, Embratel e Sercontel. O preço médio das ligações locais de fixo para celular vai passar de 18 para 12 centavos por minuto, isso sem contar os impostos. Para as ligações interurbanas, a queda do preço médio varia, caindo de 55 centavos para 39 centavos por minuto e de 62 para 45 centavos por minuto, sem impostos, dependendo dos locais de ligação e destino da chamada. O valor menor das tarifas deve beneficiar mais de 23 milhões de usuários, segundo cálculos da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
O estado do Amazonas se prepara para receber venezuelanos que estão abrigados em Roraima.
O atendimento será coordenado pelas Secretarias de Assistência Social do Estado e da capital. Um prédio do governo federal vai abrigar o centro de referência. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados irá receber os venezuelanos em Roraima, fazer a triagem e encaminhar para o Amazonas, Santa Catarina e São Paulo. A expectativa é que cerca de 140 venezuelanos sejam encaminhados para o Amazonas a partir de março. A previsão é que eles permaneçam no acolhimento provisório por 30 dias para emissão de documentos e triagem na área de saúde, com atenção especial para prevenção ao sarampo. Caso queiram fixar moradia no estado, será trabalhada a autonomia econômica e social por meio do processo educativo, cursos profissionalizantes, validação de cursos e diplomas. No ano passado, o Amazonas recebeu o reconhecimento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados pelos serviços prestados em caráter emergencial no acolhimento dos indígenas venezuelanos, o Arau. Foram atendidas 296 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. De acordo com dados da Polícia Federal, em 2017, o Amazonas recebeu 2.400 solicitações de refúgio de venezuelanos após a intensificação da crise no país vizinho. De janeiro a fevereiro de 2018, foram, em média, 700 solicitações. Conforme dados da Associação Organizada de Venezuelanos de Manaus, há 734 venezuelanos residentes no município, sendo que 148 são indígenas acolhidos nas três unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes.
A antecipação das eleições presidenciais na Venezuela foi criticada nesta sexta-feira pela Organização dos Estados Americanos. A OEA considera que a decisão do presidente Nicolás Maduro não é democrática.
O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos condenou nesta sexta a convocação de eleições presidenciais na Venezuela pelo governo de Nicolás Maduro. Votaram a favor da resolução 19 países, 5 votaram contra e houve 8 abstenções. O texto aprovado afirma que a convocação de eleições presidenciais pelo governo da Venezuela para o dia 22 de abril deste ano impede a realização de eleições democráticas, transparentes e confiáveis, de acordo com os padrões internacionais, e contradiz os princípios democráticos e a boa-fé. A resolução também diz que um processo eleitoral livre e justo é essencial para resolver a atual crise pela qual o país passa de maneira democrática e pacífica. A OEA também pede para que o governo da Venezuela reconsidere a decisão. A reunião foi convocada por Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Panamá e Santa Lúcia. O chefe da missão do Brasil junto à OEA, embaixador José Luiz Machado e Costa, explica a posição do Brasil.
O Brasil se associa ao grupo de países que denota preocupação com a crise humanitária que se desenvolve hoje na Venezuela, com reflexos diretos sobre nossa fronteira norte, que tem demandado ações do governo a esse respeito, e, portanto, nós somos um país interessado em que o país vizinho encontre o seu caminho no sentido de restabelecer a ordem democrática.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que iria adiantar a realização de eleições presidenciais que deveriam ocorrer no final do ano para abril. A antecipação favorece o atual governo por reduzir o tempo da oposição para se organizar e fazer campanha. A oposição declarou que vai boicotar as eleições. Maduro também anunciou que vai adiantar as eleições legislativas que deveriam acontecer em 2020 para a mesma data de 22 de abril. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorte.
Horário de Brasília, 11h54.
Esportes.
O assunto é futebol, com dois clássicos no final de semana. Confira com Jorge Vamburg.
Dois clássicos do futebol carioca e do futebol paulista vão acontecer neste sábado, valendo pontos pelos campeonatos estaduais. Em São Paulo, o chamado Derby Paulistano, opondo Corinthians e Palmeiras. E na Arena Pantanal, em Cuiabá, o Fla-Flu, levado para fora do Rio pelo Fluminense, mandante do jogo, para evitar prejuízos nos estádios da capital fluminense. Em São Paulo, o clássico será disputado na Arena Corinthians, às 5 da tarde, e a rivalidade entre os dois times tem mais uma motivação. O milésimo gol do derby pode ou não sair neste confronto? O Palmeiras garante que sim, já que pelas contas do Alviverde, as redes foram balançadas até agora 998 vezes. Mas o Corinthians não quer saber desta estatística e afirma que o gol mil ainda está longe de acontecer. De qualquer forma, o jogo é importante, tanto pela tradição como pela situação dos dois clubes no campeonato. Eles são líderes em seus grupos, mas o Palmeiras ainda está invicto, enquanto o Corinthians já sofreu 3 derrotas. E o trabalho do técnico Fábio Carilli, campeão brasileiro do ano passado, começa a ser contestado no clube. Na capital do Mato Grosso, o Fla-Flu vale pela Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Os dois times vêm de vitória e lideram seus grupos. Mas enquanto o Fluminense vai a campo com força máxima, o Flamengo jogará com o time reserva, poupando titulares para a estreia na Copa Libertadores, no Rio, na quarta-feira da semana que vem, contra o River Plate da Argentina. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Vamburg.
As Forças Armadas e as Polícias Civil e Militar no Rio de Janeiro fizeram hoje ações em 3 comunidades na zona oeste da cidade: Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, todas dominadas por grupos de traficantes com registros quase diários de tiroteios. Os militares usaram blindados e atuaram no terreno com 3.200 homens das Forças Armadas, junto com integrantes das Polícias Civil e Militar. Foram destruídas barricadas montadas por traficantes. A Secretaria de Estado de Segurança informou que 27 pessoas foram encaminhadas para a delegacia, sendo um menor de idade. Houve a apreensão de 2 pistolas, 1 fuzil falso, carregadores de armas, munições, 12 carros, 13 motos, 8 rádios transmissores, além de grande quantidade de drogas. A prisão do presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, ocorrida hoje pela manhã, é resultado de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público dentro da Operação Jabuti, desdobramento da Lava Jato no estado.
O presidente da FEComércio, Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, foi preso nesta sexta-feira em um desdobramento da Operação Lava Jato. Ele foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na zona portuária do Rio, onde prestou depoimento. Além da prisão preventiva de Orlando Diniz, 3 funcionários da FEComércio foram alvos de prisão temporária. Todos os mandados foram cumpridos nesta sexta-feira. A ação, batizada de Jabuti, é um desdobramento da Operação Calicut, que investiga esquema de corrupção envolvendo o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso em Curitiba e que será novamente denunciado por corrupção passiva. De acordo com a investigação, o esquema envolvia crimes de lavagem de dinheiro e pagamentos de salários para funcionários fantasmas ou jabutis, como eram conhecidos os contratados pela Fecomércio, que, na verdade, trabalhavam para Sérgio Cabral ou outros integrantes da organização criminosa. Segundo o procurador da República, José Augusto Vagos, os crimes teriam causado um prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. Também foi alvo da investigação o pagamento de cerca de 180 milhões de reais em honorários advocatícios com recursos do sistema SESC, o qual Diniz presidia até dezembro do ano passado, quando foi afastado por suspeita de irregularidades. Entre os escritórios beneficiados está o de Adriana Anselmo, esposa de Sérgio Cabral, que, segundo José Augusto Vagos, teria recebido 20 milhões de reais.
Em outra frente de investigação também, os pagamentos milionários que foram feitos a alguns escritórios de advocacia, fundamentalmente o da Selma Advogados, que chamou a nossa atenção porque é um escritório que já foi usado em lavagem de dinheiro.
Por nota, a assessoria de imprensa de Orlando Diniz afirmou que as acusações que recaem sobre ele são infundadas e que serão esclarecidas dentro do devido processo legal. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde tramitam os processos da Lava Jato, na segunda instância, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, defendeu hoje a manutenção da prisão de condenados em segunda instância. Thompson Flores fez palestra à tarde na Câmara Americana de Comércio. Sem citar um caso específico, o presidente do TRF4 destacou que a posição dele sobre a prisão em segunda instância não tem relação ao ex-presidente Lula, mas com o tema. Você conferiu aqui no Repórter Nacional. Receita Federal quer mais informações sobre bens e investimentos nas declarações do Imposto de Renda. Contas de luz vão continuar sem taxa extra em março. Repórter Nacional. Trabalhos técnicos Jaime Batista, o Repórter Nacional, é uma produção do jornalismo da Rádio Nacional. Próxima edição, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Boa noite, bom final de semana. Música.